Segundo Samuel 14, estamos falando sobre essa história de Davi e Absalão. Nas aulas passadas falamos um pouco sobre essa estratégia que Joabe usou para convencer o rei Davi para trazer Absalão de volta, e falamos bastante que é como se o homem estivesse tentando ajudar no processo de Deus, dando uma mãozinha para Deus para fazer com que a situação embaraçosa fosse retirada. Então, estava assim, era uma coisa vergonhosa, uma coisa que incomodava ter o filho do rei banido lá em outro país, outro lugar distante. Então Joabe viu que Davi não ia tomar iniciativa. Davi está nessa situação, que é uma conclusão interessante de ver como Davi foi afetado por todas essas coisas de Batseba, toda essa situação anterior. Davi está profundamente afetado, ele não consegue tomar iniciativas, ele não consegue tomar as rédeas, ele está ali, mas ele parece que ele não consegue ter confiança. Isso é uma situação muito séria para uma pessoa que está numa posição de liderança. Hoje nós queremos focar principalmente a própria vida. Como eu falei na aula passada, o foco da palavra é a vida e as reações de Davi. Davi é que o homem de Deus, é um homem que a Bíblia dá toda essa atenção para a sua vida, para as suas reações, para as lições que Deus ensinou para ele. Mas Absalão, esse filho de Davi, que agora vai ser o centro de toda essa rebelião e uma situação que leva vários capítulos aqui para resolver, nós precisamos dar uma olhadinha, né, na vida dele, porque ele é um exemplo clássico de rebelião. Foi algo predito por Deus, né? Deus falou com Davi através do profeta Natan que isso iria acontecer. Então você pode falar assim, mas se Deus falou que ia acontecer, então não tinha nada que Davi poderia fazer para evitar. Mas mesmo assim, essa situação tem muitas coisas para nos ensinar sobre as raízes e a natureza da rebelião ou da rebeldia. E para quem acha, né, como a gente já mostrou a vida de Amnon, para quem acha, né, eu não sou dominado por Eros como Amnon, né, cuidado, porque as sementes, né, podem não ter chegado a esse ponto, mas as sementes, a natureza, a tendência de Eros estão em nós, né? A rebelião da mesma forma. Rebeldia é uma característica do homem. Quantas e quantas vezes, nós vamos chegar nisso, mas só para você lembrar, assim, talvez ser um ponto que você já viu bastante no Velho Testamento, quantas e quantas vezes Deus, através de Moisés, através dos profetas, quantas vezes você lembra de Deus ter chamado o povo dele, o povo de Israel, de um povo de dura cerviz? Lembra da expressão, né? De dura cerviz. O que é dura cerviz? Em inglês é mais literal ainda, né? É pescoço duro, né? Em inglês a expressão stiff-necked, assim, é pescoço duro, você não consegue mexer. Mas na verdade, assim, de dura cerviz, não é que você não consegue, não é que você deu um mau jeito, você não está assim com problemas musculares, não consegue mexer. A dura cerviz é que você não quer mexer, você não aceita, você tem sua opinião e você não muda. Então essa é a raiz da rebeldia, falado assim na Bíblia inteira. Então a vida de Absalão mostra isso. Então vamos só traçar aqui rapidamente algumas coisas, lembrando algumas coisas que aconteceram antes do capítulo 14, né? Vamos traçar essa linha de acontecimentos na vida de Absalão. A Bíblia não nos mostra, não revela em que ponto da história, Absalão resolveu criar um movimento contrário e tirar o pai dele do trono, tomar o lugar dele. A Bíblia não fala. Então, nós podemos especular, mas nós não sabemos exatamente. Mas vamos lembrar, então, a trajetória de Absalão. A situação começa no capítulo anterior, capítulo 13, quando Amnon tem toda aquela história com a irmã de Absalão. Então, a história começa com Amnon. Lembre que isso também é significativo, que essa história, esse pecado, esse desejo incontrolável de Amnon, né, terminou com a morte de Amnon. Ele foi assassinado por causa disso. Mas olha, isso foi realmente o fato que desencadeou todas as outras. Então, isso para mostrar como, quando a gente solta, a gente abre a porteira e deixa todas as coisas saírem de controle, né? Quando você abre a porta, depois você não consegue controlar mais. É uma situação muito séria quando a gente dá lugar. Tem muitos versículos no Novo Testamento, não dê lugar para a carne, não abrem a porta. Né? Depois que você abre, né, Deus pode intervir, mas você não controla mais, você não tem mais controle. Nós temos, né, mesmo assim precisamos da ajuda de Deus, mas com a mudança de Deus no nosso coração, nós temos o poder de Deus ao nosso dispor para resistir à abertura da porta. Nós podemos não abrir a porta. Agora, depois que você abre a porta, não tem mais controle. Então, quantas coisas aconteceram como resultado dessa paixão carnal, desse ato totalmente descontrolado de Amnon? O que aconteceu? Ele violentou a irmã, a meia-irmã dele, mas a irmã de Absalão, e Davi não fez nada. Davi ficou irado, né? O pai ficou irado, mas não tomou uma atitude. E Absalão, então a história começa ali, que Absalão, ele não era uma pessoa impulsiva, que, né, ele conseguia se dominar. Você pode imaginar a ira de Absalão quando ele soube o que aconteceu. Mas ele, né, tem aqueles que não conseguem se controlar. Então, vem a ira do momento e já fazem, né? Não, Absalão não. Ele é frio, ele é calculista, ele sabe que ele não pode fazer as coisas no momento, mas ser controlado, né, ter um domínio próprio, né, quando a pessoa não é sujeita a Deus, não é uma virtude, né? Absalão, na verdade, ele tem tempo para planejar, para criar uma vingança que, de certa forma, é pior do que aqueles que agem no impulso do momento. Então, Absalão espera 2 anos, planeja tudo, engana o pai, engana os irmãos, faz tudo sim de uma forma bem planejada e consegue a sua vingança, que é matar seu irmão. Então, tudo isso aí foi o que aconteceu no capítulo 13. No final, ele sabendo que matou o irmão, que ele seria sujeito a ser julgado, a ser punido, talvez até ser morto, Absalão foge para a terra do avô dele, né? A terra da mãe dele e do avô dele. E é assim que termina, que ele fica lá por 3 anos. Vai somando esses períodos, né? Nós não sabemos, e isso é interessante, esses períodos de tempo, para mostrar quanto tempo Davi está sofrendo a mão pesada de Deus como consequência do pecado dele. Nós não sabemos quanto tempo depois do pecado de Davi com Batseba que Amnon cometeu esse pecado. Nós não sabemos, esse tempo nós não temos. Mas nós temos 2 anos Absalão esperando a hora dele de se vingar. Mais 3 anos Absalão lá na terra do avô dele. Aí ele, né, esses acontecimentos do 14 que nós já vimos, Joabe vai lá, aliás, ele manda a mulher, tem a parábola e tal. Davi fala assim: não, então pode chamar Absalão de volta. Absalão é chamado de volta, mas o pai fala assim: vai para sua casa, eu não quero te ver. Mais 2 anos, quanto nós já estamos? 7. Né? Aí ele fica mais... versículo 20, 14, 28. Ele fica 2 anos inteiros em Jerusalém sem ver a face do rei. Aí ele pressiona Joabe, né? Joabe agora também não quer saber dele, nós não sabemos exatamente porquê. Será que Joabe já desconfiou que Absalão vai fazer alguma coisa? Então ele manda chamar Joabe, Joabe não responde. 2 vezes, aí ele fala assim, bom, eu sei um jeito de fazer o Joabe me dar atenção. Ele manda pôr fogo na plantação de Joabe, Joabe vai e fala assim, o que aconteceu? Tal, e Absalão, então, exige ver o rei. Aí, nós temos no capítulo 15, antes de 15, versículo 7, ao cabo de 4 anos... Absalão disse ao rei, né? Então são 11 anos, só nesses períodos aí, até acontecer a rebelião de Absalão e Davi depois tem que fugir e tal. Então é um período de 11 anos, envolvendo todas essas tristezas, essas situações, e que culminaram com a rebelião de Absalão. Então, agora vamos com esse fundo, né? Quer dizer, Absalão fugiu por causa de ter matado o irmão, né? Ele ficou 3 anos, né? Lá, não sabemos o que ele estava pensando, planejando, o que ia na cabeça dele, mas ao final dos 3 anos lá na terra dele, ele é trazido de volta. Então vamos... só examinar esses acontecimentos no capítulo 14 e no início do capítulo 15, para entender um pouco mais sobre essa origem da rebelião no coração de Absalão. Começa no versículo 21, quando, 14, 21, quando depois de toda essa estratégia de Joabe, o rei diz a Joabe, muito bem, farei o que pedes, vai e faze voltar o jovem Absalão. Joabe prostrou-se sobre o rosto em terra, fazendo uma reverência, abençoou o rei, disse Joabe, hoje conhece o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Então levantou-se Joabe, foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas disse o rei, torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Então, só frisando mais uma vez, existem pelo menos 2 coisas que nós podemos concluir. A Bíblia não tira uma conclusão. Nós não temos uma conclusão bíblica, assim, tipo, Davi errou de não perdoar Absalão. Não tem nenhuma frase na Bíblia que fala isso. Ou Joabe errou, ou Davi errou de chamar Absalão de volta. Eu tenho uma teoria de que se Davi não tivesse chamado Absalão de volta, não teria acontecido nada, não é mesmo? Absalão, lá de onde ele estava, ele não ia conseguir roubar. Absalão levou 2 anos, né, em Jerusalém sem ver Davi, e mais 4 anos, ele levou 6 anos preparando o caminho para tomar o trono. Né? Tudo isso porque ele foi chamado de volta como filho pródigo, sem arrependimento. Essa é a lição que eu tiro, né? que Absalão não estava pronto, Davi não estava pronto também, e eles não houve bom resultado. Agora, a outra coisa que muita gente tira aqui é que Davi errou por não ter perdoado. Ele permitiu que Absalão voltasse, mas ele não perdoou, não permitiu que ele voltasse a ter um relacionamento com ele. Né? Muita gente acha que é nesse ponto, nesses 2 anos, sem poder ver o pai, que Absalão gerou no coração a intenção de tomar o trono. Pode ter sido antes, mas é bem possível que nesses 2 anos ali estava fermentando. Por quê? Por que a gente percebe isso? Na sequência, olha só. Então, Absalão chegou de volta. O rei, versículo 24, fala assim: torne para sua casa, não veja a minha face. É, lembra que eu falei, né? Eles resolveram, Joabe e Davi não está tomando iniciativa. Joabe fala assim: traz o rei, o seu filho de volta. Ele traz, né? No final desse capítulo, Absalão insiste. Joabe então leva o recado para Davi, fala assim: Absalão está exigindo, se ele voltou para Jerusalém, então por que ele não pode te ver? Aí Davi aceita. Você vê que Davi está passivo, Davi não tá agindo. Se Davi não tinha paz para ver Absalão, deve ser porque ele sabia que Absalão não estava arrependido, ou porque, como mostrei também nas aulas passadas, Davi estava em conflito por causa da justiça de Deus. Não é só compaixão de Deus, é justiça. Nós não resolvemos os conflitos, as diferenças dentro de família, na igreja. Quanta coisa, irmãos, a gente fala assim, né, essa expressão é bem conhecida, né, fazer o politicamente correto, né? O que é politicamente correto? É você fazer as aparências, mas não resolver a raiz do problema. E o politicamente correto, que faz muito na política, é feito em famílias, é feito em empresas, é feito em igrejas, é feito em grupos, porque é o mais fácil. É difícil. Davi, né, ele está sendo omisso aqui, ou ele tinha que esperar, falar assim, enquanto ele não se arrependeu, mandar um recado, falar assim: enquanto você não mudar sua atitude, eu não posso trazer você de volta. Alguma coisa, tinha que falar a verdade, enfrentar a verdade com compaixão, com desejo. O coração do pai a trazer o filho de volta, isso é de Deus, isso vem da natureza de Deus. Tem gente que é dura, que é inflexível, que não aceita, e é justiça, e só traz morte. Eu não estou defendendo isso. Tem muita coisa na igreja, você lê histórias também, tem filmes, né, tal, de dureza, de pessoas que não perdoam, defendendo o certo, não mudou, não perdoou, né? Isso não é na natureza de Deus. A natureza de Deus é perdão, sim, mas com arrependimento. Amém, irmãos? Com conserto, né? Então Davi, ele erra por não chamar Absalão, por não dizer: olha, isso estava errado, vamos conversar, vamos entender, alguma coisa tinha que acontecer, né? Nesse ponto. Então isso realmente é um ponto importante a respeito, assim, da omissão e também da questão de antecipar, de tentar fazer: bom, Absalão está de volta, mas eu não tenho paz com ele, então, né, a gente não tem relacionamento aberto, né? Então ficou assim. Agora, aqui nós temos, no versículo 25, uma descrição de como Absalão, nesses 2 anos em que não vê o pai, o que está acontecendo. Então, versículo 25: não havia em todo Israel homem tão admirado por sua beleza como Absalão. Olha que descrição que nós temos aqui. Da planta do pé ao alto da cabeça. Isso é a Bíblia falando, hein? Da planta do pé ao alto da cabeça. Alguém fez uma inspeção, né? Ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. O homem é perfeito. Agora, olha só, isso aqui a gente percebe assim: nossa, ele é um homem admirado. Como que todo mundo ficou sabendo disso? Né? Porque ele, de alguma maneira, ele se colocava em evidência, né? Então você: olha que homem bonito, né? Agora, tem um item aqui que a gente, talvez, na nossa cultura, a gente não entende muito, né? Quando cortava o cabelo, e isso era o feito no fim de cada ano, ele cortava o cabelo uma vez por ano. Bom, eles não usavam cabelo curtinho, então não precisava ficar cortando sempre, né? Mas quando cortava o cabelo, isso era feito no fim de cada ano, porque muito lhe pesava, ele tinha muito cabelo. Seu peso era de 200 siclos. Tem bastante confusão aí de peso, de ciclo, mas é alguma coisa em torno de uns 2 quilos de cabelo, alguma coisa assim, né? Quando ele cortava o cabelo, pesava 200 siclos segundo o peso real, né? Agora, isso aqui, eu não tenho muita revelação sobre o significado do cabelo dele, é que era um dos pontos de mais admiração, né? Ele era perfeito, ele era lindo, ele era bonito, né? Agora, alguém lembra lá na frente da história como que Absalão morre? Alguém lembra? Foi por causa do cabelo dele. Ele estava fugindo e o cabelo dele enroscou numa árvore, né? E ele não conseguiu sair de lá, né? Ficou lá esperando lá os homens matarem, porque ele não conseguia sair, o cabelo estava preso, né? Que é uma cena, no mínimo, engraçada, né? Mas isso deve ter algum significado. Cabelo na Bíblia tem significado, os nazireus não cortavam o cabelo, né? Então há significado do cabelo, né, que representava, né, autoridade, representava, né, algumas coisas assim do ponto de vista de Deus. Mas aqui eu acho que assim, o ponto mais importante, que era o ponto, né, provavelmente assim, o aspecto físico que mais ele tinha vaidade, né, mais ele tinha orgulho dessa qualidade que ele tinha, né? Então, a Bíblia coloca aqui, nós já tivemos antes de Davi o rei Saul. Lembra do rei Saul, né? Ele tinha altura maior do que todo mundo. Então, a Bíblia mostra no Velho Testamento essas coisas exteriores, revelam princípios de Deus e mostram que para Deus, né, Davi também chamava atenção. A Bíblia fala que ele era de bela aparência, mas usa adjetivos diferentes, né? A aparência exterior não é a prioridade de Deus. A Bíblia é muito clara sobre isso, né? E a gente sabe disso, todo mundo, para usar um trocadilho, todo mundo é careca de saber, né, que Deus não se importa com as aparências, e mesmo assim, dentro do nosso coração, a gente dá muito valor para isso, é ou não é? Nós damos muito valor para coisas exteriores. Então, Deus usa essas qualidades. Absalão vai ser um exemplo clássico de Deus, de uma vida em rebeldia, de uma vida que gerou uma rebelião terrível. Deus permitiu, mas ele foi uma pessoa usada pelo inimigo para atacar Davi. Então nós temos, assim como Saul representou a natureza humana, não o coração de Deus. Ele tinha altura, ele tinha aparência, ele tinha essas coisas que chamavam atenção, mas ele não tinha o coração para Deus, né? Não significa que uma pessoa que tem aparência não possa ser um servo de Deus, mas tem essas coisas que desviam, né? E pode crer que quanto mais atenção, investimento, foco nós dermos para as coisas exteriores, mais nós vamos estar perdendo o que é realmente importante para Deus, né? Isso não significa que a gente precisa ser relaxado, que a gente não, assim, nós devemos nos cuidar, devemos dar atenção que Deus dá, ter uma vida em equilíbrio, mas essas coisas não são as coisas importantes, por isso que Deus colocou aqui. Por que Deus vai associar uma pessoa perfeita com Absalão, uma pessoa que chama atenção e mostrar que é uma pessoa que gerou tal rebeldia contra Deus? Amém, irmãos? Então, isso é uma lição clara. Não só aparência física, nós podemos colocar junto com isso, nós podemos colocar todos os atributos e dons naturais, né? Aí vai inteligência natural, talentos, capacidade de organização, talentos musicais, talentos de escrever, talentos, todos os talentos que Deus pode usar. Isso, a pessoa está pecando porque é bonita? Não, não é. Está pecando porque é inteligente? Não, não é. É você dar atenção e acreditar e confiar nessas coisas, que foi isso que chamou atenção. E uma das coisas mais tristes nessa história, não sei se você já analisou isso, não sei se você teve chance de pensar isso, mas uma das coisas mais tristes nessa história toda é pensar como Davi, que tinha feito tanta coisa para unir Israel, para trazer a arca, para conquistar Jerusalém, tantas coisas que Davi fez para Israel, que o povo de Israel vai quase todo atrás de Absalão, por causa de beleza, por causa das coisas que nós vamos ver aqui que Absalão vai fazer. Mas não é triste pensar? E tem um outro exemplo na Bíblia. Quem mais que chamava a atenção de todas as multidões, que abençoava o povo e de repente todo mundo fica contra ele? Quem? Jesus, aquele que alimentou as multidões, que curava, e as multidões seguiam após Jesus. Poucos dias antes da crucificação, eles entraram junto com Jesus em Jerusalém, clamando e gritando, não foi? Hosana nas alturas, as multidões. De repente, vem o julgamento, eles percebem que os sacerdotes, os líderes estão todos crucificados, a mesma multidão faz coro com os sacerdotes e fala assim: crucificam, quem que eu vou soltar? Pilatos fala: Barrabás ou esse homem, o rei dos judeus? Nós queremos Barrabás. Jesus: não, crucifica, crucifica. Olha como o povo, irmãos, quem é o povo? Quando a gente fala do povo, quem que é o povo? Lá fora ou nós fazemos parte? Quem somos nós? Na política, não é assim que funciona? Tem um momento que alguém está em alta, não são todos, mas é uma maioria que vai atrás, na política sempre tem isso, aí de repente muda, todo mundo assim, vai atrás de outro. Irmãos, que nós não sejamos parte dessa multidão, que nós possamos olhar para essas coisas, ver a situação. Você pensa, mas como que o povo teve capacidade de abandonar Davi? Como? E a gente tem que colocar como fatores tudo o que está acontecendo. O povo sabe o que Davi fez agora com Bate-seba. O povo está vendo Davi, com certeza, nessa situação que vemos aqui. Davi é apático, Davi não faz nada, não resolve, isso dentro da família, mas isso com certeza refletia também. Então, de alguma maneira, o povo está ficando assim: nossa, nosso líder está ficando estranho, Então, eles abandonaram Davi e foram atrás de Absalão. Mas vamos ver como ele continua agindo. Então, tem toda essa cena, que a Bíblia descreve para nós, da beleza física, do cabelo, do que chamava atenção. Depois, versículo 27, nós temos: nasceram Absalão 3 filhos e 1 filha. E ele normalmente dá nomes nos filhos e não dá nome nas filhas, ou quase, às vezes, nem menciona, porque se os homens, se as famílias naquele tempo... Pega uma genealogia, assim, eles falam todos os nomes dos filhos, às vezes nem fala que teve filhas, não é verdade? As genealogias na Bíblia são assim, Vez ou outra fala assim: ah, teve, Davi mesmo, tem um monte de filhos, e só cita 1 filha, que faz parte daquela história, Então, será que não nasciam meninas naquele tempo? Não, eles não mencionavam. Agora aqui, Absalão fala que ele teve 3 filhos, e dá o nome da filha. Por quê? Porque ele chamou a filha pelo nome Tamar, por causa do que aconteceu com a irmã dele. Outro fato interessante aqui, que a gente não sabe exatamente, mas mais na frente aqui nessa história de Absalão, vai falar que Absalão levantou um monumento Eu agora não vou saber exatamente em qual capítulo que é. Ele diz que ele levantou um monumento e chamou pelo nome dele porque ele disse que ele não tinha filhos. Então aqui fica uma dúvida. O que aconteceu com esses três filhos? Será que todos morreram? É uma pergunta que a gente não sabe. E mais, lá na frente também vai acontecer que um filho, o filho de Salomão, vai se casar com várias mulheres, mas uma das mulheres de Roboão é uma outra filha, não é essa Tamar, uma outra filha de Absalão. Interessante, então, que só cita as filhas dele, né? Então, o nome da filha era Tamar, esta era uma mulher formosa à vista também. Bom, agora acontece esse incidente, já citamos, eu não vou ler tudo de novo, mas depois que passam 2 anos, Absalão fica bravo, chama Joabe uma vez, chama Joabe 2 vezes, né? E depois põe fogo na plantação dele. Mas o que nós temos que notar aqui é que Absalão não é, muito longe disso, ele não é uma pessoa quebrantada. Ele não pensa assim, olha, eu estou aqui porque o rei concedeu pela sua graça que eu voltasse, né, eu tenho que ficar bem humilde. Não, ele é exigente. Ele fala assim, eu quero ver o rei, se o rei está vendo alguma coisa em mim que me mate. Mas ele fala assim num rompante, numa arrogância que mostra que realmente ele não tem nenhuma atitude de entender que ele errou. Agora, aí acontece, vamos ver aqui, versículo 32, ele fala com Joabe, olha, enviei a ti, dizendo, vem cá para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vim de Jesus? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Assim Joabe foi ao rei, disse-lhe estas palavras, então o rei chamou Absalão. Ele entrou à presença do rei, se prostrou com o rosto em terra diante do rei e o rei beijou Absalão. Mais uma vez, um conserto superficial. Resolvemos a situação politicamente, né? É melhor não resolver do que resolver dessa forma. Isso é uma lição muito clara que a gente pode tirar daqui, né? Você tem uma situação que precisa resolver para que os outros vejam que está tudo bem? Ou porque Absalão exige, então vamos tirar essa irritação, essa tensão. Não, isso não é a solução de Deus. A solução de Deus é franqueza, sinceridade. Não existem verdadeiros relacionamentos sem sinceridade, sem abertura. Eu concordo que tem situações que às vezes você não consegue, fala assim, ah, eu não posso falar nesse assunto porque, né, a pessoa não vai poder, não vai aceitar. Tem momentos que a coisa não permite que você fale certos assuntos. É verdade, mas não pense você que resolveu então. Não faça um conserto só superficial. Né, faça de coração, ou faça assim, bom, nós não estamos bem ainda, vamos aguardar, estamos em problema, vamos orar até que haja conserto. Quer dizer, a situação tem que ficar clara. Você pensa, olha só como a história, assim, capítulo 14 termina, né? Aí você fala assim, bom, Absalão conseguiu o que ele queria, mas veja só, como eu falei, a gente tem que supor, eu não posso afirmar, a Bíblia não fala, mas como vem a sequência, você pode ver, Absalão queria que visse o rei, que acabasse essa situação. Por quê? Ele sentia falta, ele não queria, né, o pai não queria falar com ele, ele achava ruim essa situação. Parece que essa não era a motivação de Absalão. Talvez, há um tempo atrás, se o pai tivesse falado com Absalão, teria chance? Eu não sei. Mas o fato é que assim que Absalão conseguiu ver o pai beijou, está tudo bem, o que Absalão faz? Capítulo 15. Depois disto, a Bíblia ainda coloca, depois de que aconteceu isso, Absalão falou assim, agora eu posso. Ele fez aparelhar para si um carro, cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. Então, na folha, né, se você quiser ver esses três pontos, né, Absalão prepara sua rebelião. Três coisas Absalão faz para preparar o caminho para tomar o trono. Então, essas três coisas são fatores que a gente pode entender que fazem parte da rebelião, que a gente precisa examinar o nosso coração. Você pode no seu coração não chegar a isso. O engano do pecado é que nem sempre você fala, eu vou preparar o caminho. Absalão, ele sabia o que ele queria. Se ele sabia lá quando todo mundo estava admirando pela beleza dele, não sei. Mas Absalão sabia que ele sabia o que ele queria. Ele arrumou ele fez aparelhar para si um carro, cavalos. Alguns acham que enquanto ele não via o pai, não vinha recursos lá do trono para ele. Assim que fez o conserto, aí já abriu para ele os cofres do rei. Aí que ele podia, então, alguma coisa, ou ele não tinha acesso ao ficar perto, alguma coisa mudou. Ele consertou, acabou essa barreira com o pai, ele já obteve liberdade para fazer o que ele queria. Então você percebe o grande erro que o pai cometeu em fazer um conserto superficial. Ele tinha agora liberdade para aparelhar para si um carro e cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. Pelo que nós sabemos, nem o rei Davi fazia isso. Nem o pai dele tinha outro estilo. Ele não era de fazer ostentação. Primeiro ponto, ele fez uma ostentação. Como, outra vez, como? Por que que tanta gente idolatra? Não são só políticos, são astros de Hollywood, cantores, não sei de onde. Quanto mais a pessoa ostenta, parece que mais é idolatrado. Que fraqueza do coração humano de ir atrás de uma pessoa que esbanja dinheiro, que faz toda essa ostentação vazia. Então, isso é um estudo do coração humano. Davi não fazia isso. E de repente o filho faz e todo mundo acha, Absalão. Interessante, o nome, só fazendo um parêntese, O que quer dizer Absalão? Em português, salão, você não pensa, mas é Shalom. Pai, Abba, pai da paz. Oi, que nome que Deus, que Davi deu para o filho, o pai da paz. Nem sempre o nome é uma profecia. Davi queria que fosse, mas não aconteceu. Então, ele provocou tudo o contrário da paz na vida de Israel e do pai dele. Então, primeiro, ostentação, versículo 1, e isso você pode ligar com a beleza física, que todo mundo admirava, tudo faz parte da ostentação. E você fala assim, eu não faço isso, mas qualquer semente de fazer as coisas para que as pessoas nos admirem por causa de aparência, é ostentação. As pessoas, e isso até no relacionamento de homem e mulher, isso não deveria ser a causa verdadeira, profunda de admiração. Não é a coisa exterior. Tem que ser o interior. Então, tudo que nós fazemos para que as pessoas nos admirem por exterior é ostentação. Segunda coisa, versículo 2, levantando-se Absalão pela manhã, parava ao lado do caminho da porta. Na Bíblia, eu nem sei muito visualizar isso, mas a gente sabe que tem vários casos na Bíblia que o tribunal, o lugar de levar as suas queixas era a porta da cidade. Onde sentavam os anciãos, e aqui, assim, então ele ia para o caminho da porta, ou da cidade, ou da, ou talvez nesse caso aqui do palácio do rei, né? Então ali a recepção, o lugar onde as pessoas chegavam para serem atendidas, para falar assim, olha, eu quero ter uma audiência com o rei, né? Então todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Respondendo ele, sou de tal e tal tribo, teu servo. E Absalão dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Como eu já comentei, no capítulo 14, nós vimos um exemplo claro que o rei ouvia, até aquela mulher que tinha uma longa parábola e que continuava falando com o rei ouviu, né? Então isso não era verdade, mas você percebe aqui que ele está criticando e comparando. Versículo 4, dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Então Absalão está ali com muita sutileza criticando, no rei não tem ninguém para te ouvir, e comparando, se fosse eu agora, por exemplo, se fosse eu te ouviria com toda atenção. E mais uma coisa, versículo 5, também quando alguém se chegava a ele para fazer-lhe reverência, ele estendia a mão. Não precisa fazer reverência. Ele tirava essa distância. Não, eu não sou ninguém, eu sou igual a você. Olha como a coisa é enganosa, porque ele faz ostentação para ser mais. Tem um cavalo e gente assim, porque ele quer ser mais. Mas quando ele conversa com a pessoa, ele engana a pessoa, dizendo, não precisa fazer reverência, não tem nenhuma diferença. Tem muita gente que vai contra a autoridade, tentando mostrar que não, se fosse eu não ia exigir, eu não ia cobrar obediência, eu não ia, sabe? Você fala, parece que se fosse no meu caso, eu não ia exigir de você respeito e essa diferença, essa distância, né? A gente ia ser tudo igual. Isso é uma mentira, viu, irmãos? Não tem, né? O sistema do comunismo mostrou isso claramente, que eles pregaram tudo igual. E olha lá quando eles tiraram aquele homem da Romênia, e tem todos os exemplos da Alemanha, todos eles viviam num grande luxo, mas era tudo operários, todo mundo igual, pregavam igualdade, mas, né, era sempre assim. Então não existe essa coisa, né, isso que Absalão está mostrando. É lógico que era só ele chegar no trono que a música dele ia mudar bastante, né, de tom, né? Então ele fazia solidariedade e igualdade, né? Então são esses foram os três instrumentos, né, que Absalão usa para conquistar. Versículo 6, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E olha essa frase aqui, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel, ao cabo de 4 anos. Então esses foram os últimos dos 4 anos depois de se reconciliar com o rei, que Absalão trabalhou durante 4 anos para preparar o caminho, e daí vai começar a rebelião dele, né? Ele vai tomar o lugar. Irmãos, nosso tempo praticamente acabou, mas eu só queria que vocês, eu queria só agora tirar uma conclusão, né? Ele usou esses instrumentos, ele tem um objetivo. Muitas vezes nós não temos um objetivo declarado, às vezes a gente nem entende nós mesmos que nós estamos agindo em rebeldia, mas quando nós começamos com ostentação, quando nós começamos com crítica e comparação, quando nós agimos, o que Absalão estava fazendo? Tanto quando ele falava assim, olha, eu acho sua causa tão justa, que pena que não tem ninguém para te ouvir. Às vezes nós nos solidarizamos com as pessoas, mas nossas intenções não são corretas. Nós estamos usando as pessoas para nos promover. Então, tudo isso é rebelião. Agora, eu só queria dar uma definição, né, não é a única, nem talvez a melhor, mas eu quero dar uma definição de rebeldia, para que a gente não pense, ah, mas ele estava querendo o trono. Né? Tem muita gente que é muito assim, talvez até pela personalidade, pessoas que são, não têm ambições, pessoas que falam, eu de jeito nenhum, eu jamais cobiçaria a posição do pastor ou de algum líder, né, o líder de música, qualquer coisa assim, eu jamais cobiçaria isso. Talvez a gente não tenha, como eu falei assim, às vezes a gente não tem uma ideia clara, mas a rebeldia, a Bíblia mostra isso, isso está no coração. Como eu falei assim, nós somos chamados, né, nós que somos o povo de Deus, como Israel, nós somos pessoas de dura cerviz. Então, o que, que seria assim, uma pequena definição de rebeldia? É não aceitar as determinações de Deus. A gente pensa que nós somos contra os líderes humanos que erram muito. Será que Absalão e o povo de Israel tinham algum motivo para criticar Davi? Vocês acham que tinha? Ou eles estavam assim, totalmente sem razão de criticar Davi? Tinha ou não tinha? Tinha razão aqui de criticar Davi? Olha, Davi tinha feito uma coisa que líder não podia fazer jamais, todo esse pecado com Batseba, agora ele está sendo muito omisso. E olha os filhos dele, né? Podia muita gente criticar Davi por causa dos filhos, o que está acontecendo? Olha aquela sujeira, olha quantos escândalos, né? Nós que somos bastante acostumados com escândalos aqui, né? Quantos escândalos, né? Escândalo no governo de Davi, né? Olha, se soube da última, né? Aconteceu isso, olha aí Itamar, olha Absalão, olha o que está acontecendo. Então, escândalos, eles tinham até algumas razões para criticar. O próprio Absalão, você acha que Absalão tem algum motivo para ficar bravo com Davi, para falar assim, Davi foi um, assim, ele tem algum, Davi que era tão bonzinho, perdoava, aceitava, tolerava, né? Mas ele tinha, porque Davi não tomou uma atitude com Amnon, não defendeu a irmã dele, ele deixou, se vocês quiserem anotar, Hebreus 12, 15, que é um versículo muito chave, não permita que cresça no seu coração uma raiz de amargura. Uma raiz de amargura é a raiz de amargura, às vezes, aparentemente é contra o homem, mas é contra Deus. Porque quem permitiu que tal coisa acontecesse na sua vida? Quem? Quem permitiu? Então, toda essa frustração, essa amargura, em última análise, é sempre contra Deus. Então, a rebeldia é não aceitar as determinações de Deus. Deus determinou certas coisas. E isso não significa que você tem que ficar passivamente vivendo coisas que Deus não ordenou na sua vida. Mas quem vai tirar? Eu quero que vocês anotem um versículo, né, e o outro a gente lê. Daniel 2:21, né, fala lá, Daniel, que fala muito sobre a soberania de Deus, fala que Deus coloca os reis no poder e Deus tira. Você lembra, por acaso, de que tipo de rei Deus estava falando? Em Daniel, livro de Daniel. De que tipo de rei Deus estava falando? Os reis de Israel, os líderes do povo de Deus, estava falando sobre esses? Não, ele estava falando sobre Babilônia, sobre Nabucodonosor, sobre aqueles, né? Então, quando fala Deus coloca no poder e Deus tira do poder, nós estamos falando sobre todas as autoridades. Ah, mas Deus jamais colocou o líder do meu grupo de oração, da minha equipe de... Porque essa pessoa, né, a gente tem tanta crítica e a gente coloca a mão, assim, não, essa pessoa, Deus colocou todos, aqueles que são ímpios, aqueles que são líderes do povo de Deus, mas cheio de mistura, aqueles que têm erro, Deus coloca todos. Agora só, terminando Salmo 75, abra comigo lá, para a gente ler um texto sobre o coração humano e como nós devemos cuidar dessas raízes de rebeldia que crescem no nosso coração. Salmo 75, versículo 4. Digo aos soberbos, e todos nós devemos nos colocar nessa classe, tá bem, irmãos? Deus pode ter trabalhado na sua vida, mas por natureza nós somos soberbos. Então se inclua, por favor. Não fale assim, ele está falando com os outros, tá? Se inclua nesse grupo. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes. Aos ímpios, não levanteis a fronte. Pega a ideia, isso aí é uma linguagem figurada, mas isso significa assim, não fique com sua cabeça assim altiva, achando que você é o tal, que você pode criticar, que você sabe tudo que está certo, que está errado, você sabe melhor do que o presidente do Brasil, do que o pastor da igreja, do que todo mundo, você sabe melhor. Cuidado com essa ideia, não fique exaltado. Sabe mais do que o professor, do que o chefe no serviço, do que pai, mãe, do que todo mundo. Não levante a fronte. Versículo 5, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, que é aqui assim, eu acho assim e ninguém me tira da ideia. Isso é cerviz dura. Eu penso assim, acho que nós, em vez de falar o pescoço duro, acho que a gente tem que falar assim, aqueles que têm os lábios assim, eu não mudo, então tem que pegar uma figura que faz mais sentido, não faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação ou a promoção. Se você está num lugar sendo oprimido, sendo injustiçado, vamos admitir que Absalão está sendo injustiçado, terrivelmente injustiçado. Pai não tomou atitude com a irmã dele, pai deixou ele 3 anos lá longe, não resolveu, pai deixou ele voltar para Jerusalém mais 2 anos. Então Absalão, ele com certeza ele está alimentando. Bom, eu vou acabar com Davi, com meu pai, mas porque ele me injustiçou, eu tenho razão de fazer isso. Nem do Oriente, nem do Ocidente, nem de lugar nenhum, vem a mudança da sua sorte, da sua situação. Mas, versículo 7, Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Irmãos, é difícil a gente colocar em palavras o que Deus quer. Davi aprendeu por muito sofrimento, e nós vamos acompanhar agora essa rebelião de Absalão. O que Deus mais enfatiza nessa história, que nós vamos ver nas próximas aulas, é como Davi, outra vez, agora Davi vai brilhar de novo. Quem está cansado de ver Davi errando, espera só mais um pouquinho que Davi vai brilhar outra vez, graças a Deus. Você também pode passar por um período duro e parece que você está fazendo tudo errado, Davi errou muito mesmo, mas Davi saiu do outro lado do túnel, amém? Isso é uma inspiração para nós. E o que nós vamos ver em Davi daqui para frente? Que ele outra vez, ele vai aceitar, não só Absalão, ele vai aceitar Simei amaldiçoando na cara dele, ele vai aceitar tudo que Deus permite acontecer na vida dele, porque ele vai aceitar a mão de disciplina de Deus sobre a vida dele. Ele vai sair por conta própria. Ele não vai falar assim, eu estou no trono e eu não saio daqui. Ele vai falar assim, não, Deus não está comigo, eu errei. Ele vai falar, se Deus quiser me trazer de volta para Jerusalém, bem, ele falou isso. Se Deus quiser me trazer de volta para Jerusalém, bem, se ele não quiser, eu estou nas mãos de Deus, não vem de mim. Não sou eu que vou me apegar ao trono. Você vê na história, olha irmãos, na política é muito claro, porque os políticos querem poder mesmo. Mas o pior é que a gente vê isso na igreja. Pessoas que amam o poder. Pessoas que não abrem mão. Nós temos que deixar Deus agir. Então Davi vai mostrar essa lição. Só que eu quero falar o outro lado também. Deus não gosta de pessoas que falam assim: ah, eu não tenho ambição nenhuma, não quero nada, eu quero sentar no banco mesmo. Deus não gosta disso também não. Deus quer, olha o que Deus quer. Olha só o que Deus quer. Deus quer que você tenha no seu coração um fogo ardente para Deus, mas que você não faça nada por si só. Ó Deus, você está querendo demais, não é? Eu tenho que ter um fogo, uma ambição, não por mim, pela causa de Deus. Deus tem que purificar. Mas não uma pessoa passiva que fala assim: ah, tá bom, se Deus quiser trazer o reino dele, que traga, eu não vou fazer nada. Não, de jeito, Deus não é isso que Deus quer. Pessoas passivas, mortas, indiferentes. Você vê alguém na Bíblia assim? Tem algum exemplo de pessoa indiferente, apática? Não. As pessoas que Deus chama na Bíblia são pessoas duras. Você pega um Saulo no Novo Testamento, o homem está ali fazendo as coisas, Deus pega esse homem, quebranta, joga na terra, mas usa um homem que tem um fogo interior. Então Deus quer pessoas com fogo, Ele quer pessoas com ambição, ambição por Ele, mas pessoas que vão ter que aprender com sofrimento, com dureza, que é só Deus que exalta. Davi buscou durante anos aguardar em Deus, agora ele vai ver o que Deus deu para ele, o trono, ele vai ser, o trono é tirado, ele é envergonhado na frente de Israel. Mas ele vai outra vez falar assim: se Deus quiser me trazer de volta, Ele me traz. Só que eu não vou fazer por minha conta. Então é isso que Deus quer. Cultiva a chama, cultiva a paixão. Não seja apático, mas aprenda a esperar em Deus. Amém? Senhor Deus, é impossível. Isso eu sei que é impossível, mas eu sei que é o que o Senhor quer fazer em nosso interior, que o Senhor acenda esse fogo no nosso coração. Clamamos a Ti, abençoa Teu povo, encontra aqui entre nós, nesta manhã, pessoas com o coração de Davi, pessoas com todas as suas fraquezas, com todos os seus erros, mas que amem a Ti de todo o coração, e que vão buscar o Teu trono, a Tua glória, ó Deus, que vão se colocar ao Teu lado, ainda que isso gere tensão e sofrimento no nosso coração, desejando ver algo que não conseguimos trazer à luz por nós mesmos, mas que o Senhor faça, e que o Senhor encontre esse povo, que o Senhor está esperando isso para agir sobre a terra. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus os abençoe com um ótimo dia.